Fair play, desporto com opinião. Voltamos aos nossos cromos de caderneta do Fair Play e, como prometido, hoje temos um dos maiores de sempre, a Argentina de Diego Armando Maradona. O astro que surgiu no final da década de 70 e que viria a ganhar o Mundial de 82 foi um dos grandes nomes daquelas gerações vencedoras do país das Pampas. Eu sou Francisco Isaac e comigo está, como sempre, o Joel Amorim do Bloco de Leste e Pedro Pereira da caderneta dos cromos. Pedro, há uma grande diferença entre essa Argentina de Kempes, Pasarea e Maradona e agora de Messi, Higuaín ou Mascherano?
Olá a todos, antes de mais cumprimentar os nossos ouvintes. Quanto à tua pergunta, Francisco, na verdade, e a opinião é sempre relativa, mas a minha opinião é que a diferença existe, mas não assim tão grande quanto isso. Até por vezes acabamos por encontrar uns certos paralelismos entre as duas equipas, seja mesmo pela áurea que elas carregam, ou também pela similaridade dos dois astros canhotos fantásticos e comparáveis desde o início do mais novo, não é? Do Lionel Messi. E, portanto, encontram-se sempre paralelismos e tentam sempre encontrar pontos em comum entre os dois. Agora, que de facto existem diferenças, isso é verdade. Porque existem determinados aspectos e a Argentina, que por si só é um país extremamente supersticioso por si, a população é extremamente supersticiosa e carrega sempre esta sombra por detrás das equipas, das grandes competições, que faz com que de facto sejam diferentes na superfície. Não é? Vejamos que a Argentina de Diego Maradona, era uma Argentina de quase de afirmação. A Argentina queria se afirmar perante o futebol mundial de que era uma grande potência, queria comprovar que aquele mundial ganho anteriormente de 78 tinha sido de facto por mérito próprio e não pela, como falavam, por ter sido comprado contra o Peru, mais concretamente. E esta Argentina de hoje já é uma Argentina com uma energia diferente. Não é uma energia de afirmação, de força, de uma Argentina confiante em si, mas quase como um descrédito que já se vem descendo já há bastante tempo, desde os anos 90. E por isso só considero que sim, apesar de terem as mesmas capacidades, os mesmos astros, é um futebol harmonioso, como muitas vezes nos apresentaram, há uma diferença, e essa diferença acredito que seja mesmo na energia e nas expectativas criadas à volta.
Joel, o que tu tens a dizer acerca desta Argentina? O Pedro tem aqui uma opinião muito interessante, que realmente é essa energia que faz a diferença. Tu és da mesma opinião?
Ora, boa noite e obrigado mais uma vez por me terem aqui neste programa para falar de cromos e de futebol. Relativamente a esta questão sobre a Argentina, eu sou eventualmente um bocadinho suspeito para falar sobre isto, porque sou um apaixonado por futebol da década de 80 e do início dos anos 90. E como tal, acho que a Argentina, essa Argentina do Kempes, do Maradona, do Ardiles, do Filol, era uma Argentina com mais carisma, do que a Argentina atual. Mas o futebol em si, penso que nessa altura tinha mais carisma. É uma Argentina de afirmação, não é? Uma Argentina dos cabelos compridos, das fitas no cabelo, da própria postura dos jogadores, um guarda-redes a defender com o número 7, coisas desse género. Acho também o contexto que o mundo vivia, o contexto político, também na altura e o que se passava na América do Sul, ou na maioria dos países da América do Sul, também fazia com que houvesse essa necessidade de afirmação por parte da Argentina e por parte dos seus jogadores nessa altura. E depois, acho que a Argentina, embora hoje em dia com Messi e companhia, acho que nunca vai ter uma equipa como tinha nessa altura. Aquela equipa do Mundial de 78 e depois a equipa do Mundial de 82 e de 86 é uma equipa fascinante, não é? E esse conjunto de jogadores acho que dificilmente vai ter um conjunto com tamanha qualidade como tinha nessa altura.
E falaste muito bem que é essa geração de 80, mas vamos recuar só um bocadinho a 1978. Eu até comecei, até faço uma adenda ao início do programa. Não foi em 82 que a gente ganhou o Mundial, foi em 86, como vocês os dois disseram bastante bem. Mas vamos a 78. A geração liderada pelo Daniel Passarella, que até hoje em dia é uma lenda que tem alguns problemas com a maior lenda de Diego Maradona, mas que é uma geração de Mário Kempes, Osvaldo Ardiles, Alberto Tarantini, Leopoldo Luque. O que é que vocês podem dizer desses astros? Joel, se consegues me dizer alguma coisa sobre este?
Essa equipa, num bocado na sequência daquilo que estávamos a falar há pouco, é uma equipa fantástica, lá está, é um conjunto de jogadores que vai ali de 78 a 82, depois incluindo o Maradona em 82, não é? É uma geração realmente fantástica e pronto, e apesar de todas as dúvidas suscitadas, como o Pedro disse há pouco, relativamente àquele jogo da Argentina com o Peru no Mundial de 78, acho que é inegável que essa seleção tinha muita qualidade. Tinha jogadores verdadeiramente fabulosos. O Mário Kempes era um desses exemplos. E depois o percurso da Argentina também no Mundial de 78, acho que é bem, ilustra bem a qualidade que ela tinha. Pronto, em 82 as coisas não correram da melhor forma, mas é uma equipa verdadeiramente fantástica. Esses jogadores todos que enumeraste, lá está, fazia ali um conjunto que dificilmente eu acho que pode ser repetido. E o seu treinador, não é? O César Menotti, era o El Flaco, é uma lenda do futebol, não é? E lá está, como eu disse há pouco, apesar das coisas no Mundial de 82 não terem corrido da melhor forma ou não terem corrido como eles estavam à espera, acho que essa Argentina desse período de mais ou menos 10 anos vai ficar para a história.
Pedro, o que é que podes dizer agora mais?
Em relação a essa seleção de 78, que é a primeira grande vitória da Argentina, apesar de que existe uma seleção prévia, que é dos anos 40, que dessa altura, dos anos 40, 30, 40, que só não venceu, de facto, porque houve mundiais que foram suspensos, mas começando então pela de 78, em que foi a primeira seleção argentina a vencer a competição do Campeonato do Mundo, o Joel referiu muito bem que tudo começa pela cabeça do treinador. Uma excelência na forma de trabalhar, uma pessoa que foi vanguardista em muitas áreas, que viu o futebol muito mais para além de um jogo de vitória e de luta, mas como também com uma certa harmonia e arte envolvida nela, e que as premissas não poderiam estar dispersas, não é? Teria que ser uma combinação, e ele conseguiu de facto ver isso. De facto, em 78 temos que, os nomes que já foram aqui citados são de facto os mais assinaláveis. Claro que 78 fica para mim, que eu sou um maradonista assumido, gostaria, claro, de ter visto Maradona naquela equipa. Infelizmente não aconteceu, mas também fez com que Maradona viesse com ainda mais força nos campeonatos seguintes. Temos o Passarella, que realmente é um jogador distinto, para a altura, um jogador daqueles com aquela que ainda tinham a ideia de que um central teria que ter determinada altura, determinadas características. Ele rompeu um bocado com isso e portanto foi alguém distinto, já para não falar na sua qualidade de jogo, que isso aí basta qualquer um abrir. Felizmente hoje é possível, e ver a qualidade do Passarella. E depois Kempes, claro que o Kempes tem que ser o sem bigode, não é? Porque o treinador obrigou na segunda fase do campeonato a tirar o bigode, porque só assim é que daria certo e aconteceu, não é? Logo no primeiro jogo ele faz 2 golos. Com o bigode acredito que fosse um pouco mais complicado, mas sem dúvida que Kempes foi também um jogador fantástico que impulsionou esta Argentina para o campeonato, para o título de campeonato do mundo.
É um país de superstições, desculpa, Francisco, desculpa lá.
Porquê é um país de superstições? Porquê?
Mais à frente, depois, quando falarmos do Mundial 90, eu vou contar uma história do Goicoechea e voltamos a estas superstições, mas isto agora que que o Pedro acabou de dizer, que o treinador mandou o Kempes cortar o bigode. Parece que há superstições com o bigode. O Passarella, mais tarde, quando foi treinador, também não queria que os jogadores tivessem cabelo comprido, apesar dele ter tido cabelo comprido quando era jogador. Mas não sei se vocês se lembram, ele depois obrigou os jogadores a cortar o cabelo, o Batistuta, o Balbo, o Redondo. Quer dizer, não sei, isto é um misto de superstições com algumas incongruências, com teimosias. Parece que o cabelo comprido é que faz jogar, parece que o bigode fazia alguma diferença dele marcar golos ou não marcar. É uma coincidência, é verdade, ele marca depois dois golos logo à Polónia, na segunda fase, mas é curioso como é que as superstições também, as superstições, a religião, a política, fazem o futebol movimentar-se de maneiras diferentes em determinados períodos de tempo, não é?
Mas repara, mas talvez é isso que faz falta, e agora só dando aqui um bocadinho ao presente e depois voltamos sempre ao passado, talvez aí um bocadinho o que falta da Argentina da atualidade, ou até às outras seleções, sabes? A parte das superstições, das histórias, das historietas, é aquilo que às vezes faz a diferença, porque de repente é como estavas a dizer, cortou o bigode e depois marcou golos, sabes que depois a moda pega, e a moda pega que a pessoa acredita profundamente que aquela superstição... E já agora, de histórias e superstições, Pedro, tens alguma para nós dos anos 78 e 82 na Argentina?
Na Argentina temos a de 86, essencialmente, não é? Que essa é a grande superstição do futebol argentino. Não sei se queres já pular para o campeonato 86, mas essa é a grande substituição.
Então, como o João guardou 90, também guardas um segundo, a de 86, porque há aqui a parte que é a aparição de Maradona. Maradona aparece em 77, se não estou em erro, mas ele não vai ao Mundial de 78 porque achavam-no muito jovem. Vocês acham que se ele tivesse ido a 78 podia ter gozado o facto de ter dois mundiais, ou fez bem ficar fora desse 78 para depois nos anos 80, 82, e mesmo que 82 corresse muito mal, ele foi talvez o início de uma era brilhante para a Argentina, não achas, Pedro?
Na verdade, como eu falei ainda há pouco, para mim o Maradona deve participar em todos os mundiais. Aliás, mesmo no 2018 ele deveria ser convocado para bater os livros nos minutos finais. Para mim era esse o meu desejo. Agora, na verdade, naquele ano de 78, Menotti já falou sobre isso, e ele disse que de facto foi bom para o Maradona, porque ele assim veio com uma energia redobrada para provar que ele estaria errado em 78 e que deveria ter ido com 17 anos. Agora, não sei se o Menotti fez isso com já conhecendo a personalidade do Maradona, porque ele tem um gênio, como todos nós conhecemos, um gênio complicado, e portanto, se calhar este espicaçar na seleção argentina, este espicaçar de que tu tens que pedalar para fazer parte deste grupo, que aconteceu em 78, se calhar fez com que ele em 82, apesar das coisas não terem corrido como eles desejavam, Maradona já implementou o seu jogo, já deu o seu ar da sua graça em 86, então, para se coroar. Mas, de facto, foi aquela, pelo menos o Menotti diz, de que foi esse não chamada de que fez com que o Maradona se erguesse e se explodisse ainda mais quando vestindo a camisola azul-celeste.
Joel, o que é que podes dizer um bocadinho mais sobre isto?
Mas eu concordo com o Pedro. Maradona, só o nome Maradona é daquelas coisas que vai atravessar a história do futebol, e independentemente de tudo o que lhe aconteceu na história, mesmo aquilo que lhe aconteceu em 94, injusto ou justo, não sei, não somos nós que temos de julgar isso. O Maradona é quase um nome imortal no futebol. 78 seria muito cedo, eventualmente, ele tinha 17 anos, mesmo o Mundial de 82, ele tem 21 anos no Mundial de 82, não é? Mas acho que ele apareceu na altura certa, ele apareceu na seleção na altura certa, e só não impulsionou mais aquela seleção da Argentina, porque por meras circunstâncias do jogo. Agora, acho que ele teve a sua ascensão no momento que devia ter. E também acho que, se calhar, também com 17 anos naquela altura, se as coisas eventualmente corressem mal, possivelmente ele podia arcar com as culpas e a sua carreira podia ter sido diferente. se calhar o Menotti fez bem esperar. É complicado dizer isto agora e olhando à distância, mas também se olharmos aos jogadores que tinha naquela altura, os jogadores bem mais experientes do que ele, não é? Os jogadores que estavam no meio-campo ou no meio-campo de ataque da equipa tinham jogadores bastante experientes, não é? O Ardilhas, o Gallego, o Calderón, quer dizer, se calhar era difícil também para ele, apesar de todo o talento que ele tinha, não é? E mesmo na frente de ataque, os jogadores que lá estavam, o Bertoni, o Luque, o Kempes, penso que, é como digo, acho que ele apareceu no momento certo e teve o seu auge no, no, quando devia ter.
Estávamos a falar aqui do auge. Pedro, tu disseste que o Maradona, se pudesse ir, que devia ir a todos os mundiais, daqui até à eternidade. Diz uma coisa, então, mas o que aconteceu em 82? A Argentina era campeã em título e as coisas não correram nada bem, pois não?
Epá, de facto, em 82 as coisas não acontecem, não aconteceram como eles queriam. Na verdade, era um momento também circunstancial, político e social nada favorável, em que a Argentina vinha de um momento de altas expectativas depois de 78, com uma necessidade e uma vontade de se autoafirmar, no sentido de que provar de que 78 não tinha sido uma roubalheira, como ainda hoje se fala. E imaginem, na altura, a Argentina, quando vencia por 1-0 em jogos amigáveis, 1-0, 2-1, ou seja, quando estavam ali, quando não provavam que eram os dominadores completos do jogo, os argentinos pressionavam, assobiavam, e portanto era toda uma pressão gigante naquela equipa. E depois também aparece o Maradona, que puseram muitas expectativas, e depois que acabou, apesar de ter dado um ar da sua graça, como eu já disse, não ter sido suficiente. E para além disso, também depois apanhou o Brasil, que já acabámos por falar, que pronto, que acabou por rebentar com a Argentina e com todas as suas com os seus expectativas para aquele torneio.
E o Maradona é expulso nesse jogo, não é? O Maradona é expulso no jogo contra o Brasil.
Verdade.
O Maradona leva vermelho direto no jogo contra o Brasil, em 82. É,
Porquê já
perto
agora?
do fim do jogo, mas leva o cartão vermelho nesse jogo. Salvo erro, marca dois golos nesse Mundial, não é? Contra a Hungria, quando a Argentina ganha 4-1 à Hungria, e ele marca dois golos. Mas é curioso, por exemplo, a Argentina perdeu logo o primeiro jogo com a Bélgica, nesse Mundial. Perdeu logo 1-0 com a Bélgica. E depois, no mesmo grupo, estava a Hungria e El Salvador. A Hungria no primeiro jogo dá 10-1 a El Salvador e a Argentina só conseguiu ganhar 2-0 a El Salvador. Portanto, via-se ali se calhar que as coisas não estariam a correr pelo melhor. E depois lá está, como o Pedro diz, apanha o Brasil, não é? Numa fase do Brasil super, super motivado e super forte, e não foi capaz de levar a melhor sobre uma equipa com tanta qualidade. E nem a Itália ganha, não é? Porque a segunda fase do Mundial era um grupo na mesma, não é? E acaba por perder com a Itália também. Perde 2-1 com a Itália, perde 3-1 com o Brasil e acaba por ficar pelo caminho, fica em último na segunda fase do Mundial, não é?
E agora faço uma pergunta antes de entrarmos para aquilo que é a última vez que a Argentina levanta o título. Quem que eram os grandes cromos dessa seleção de 82? Vocês conseguem dizer, Pedro, se quiseres começar tu?
Os grandes cromos de. Se calhar o Joel, eu acho que o Joel tem mais cadernetas dessa altura do que eu. E tem mais presente esses cromos e a equipa completa. Joel, se quiseres começar tu por essa caderneta, estás à vontade.
Eu acho que aquelas imagens que vos mandei, eu acho que aqui começo com o Filol, não é? Acho que o Filol é um dos cromos principais desta altura, não é? O cabelo comprido, número 7, marca ali uma presença especial. E depois os outros cromos de 82, assim mais imponentes, que era o Tarantini, o Maradona, é o primeiro cromo que tenho do Maradona, é de 82. E o Mário Kempes, acho que o Mário Kempes também é o, salvo erro, sem estar aqui a dizer nenhum disparate, é o último Mundial dele a grande nível, acho eu. Eu não tenho a certeza se ele teve no de 86, mas penso que não. Ou pelo menos a jogar assim em pleno, penso que já não. E, portanto, esse é um dos pontos áureos da carreira dele. Ele está no Valência por essa altura, ou já teria saído do Valência, penso que foi quando ele regressou ao River Plate ou qualquer coisa, e depois voltou ao Valência novamente. Ele também é porventura, lá está, eu diria o Filol, o Tarantini, o Kempes e o Maradona.
Pedro?
Sim, de facto são os grandes cromos dessa seleção. O prolongamento do Kempes, que ainda se verifica muito bem nessa temporada, nesse campeonato, de facto são as grandes referências dessa caderneta.
E, Joel, tinha uma pergunta para ti, porque os nossos ouvintes podem não conhecer a personagem, é o Filol. Explica-nos mais, quem é essa personagem que tu gostaste tanto de destacar agora?
O global do Filol, apesar de, se calhar, muita gente não se lembrar dele, eu penso que é justo dizer-se que poderá ter sido o melhor guarda-redes argentino de sempre. Não sei se isto é um exagero.
Até os brasileiros dizem isso, portanto, acho que é mesmo.
Os brasileiros dizem isso, então, pronto, não sabia, mas então se calhar é mesmo. Para eles dizerem, vamos acreditar que sim, dada a rivalidade entre os dois, vamos acreditar que sim. Mas o Filol, do que eu conheço dele, só a aparência dele, a forma de vestir, a presença dele na baliza, marcava logo uma geração. Eu não me lembro ao certo da marca das luvas, não tenho a certeza se era Heinz ou qualquer coisa. Ele apareceu com umas luvas, tinha um H enorme, isso na altura foi muito falado, porque destacavam-se, eram bastante coloridas as luvas, já marcava a diferença dos guarda-redes da época. Às vezes jogava com uns colorinhos para cima, tinha o número nos calções, era muito grande o número que ele tinha nos calções geralmente. E depois o facto também de, por vezes, jogar com o número 7 e o Ardilha jogava com o número 1, não é? Isso também é uma curiosidade. Também que algumas seleções o faziam, penso que a Holanda também, o guarda-redes da Holanda também não era o número 1, também trocava, mas na Argentina isso acontecia, ele era o número 7 e isso causava aí. Lá está, era aquela história que falávamos no início, aquela necessidade de impor, de mostrar ali qualquer coisa nova, de afirmação. E realmente o Filol lembra-me, isto é um paralelismo se calhar um pouco despropositado, mas vocês lembram-se também, certamente, daquela série do Oliver e Benji, ou do Capitão Tsubasa, como nós chamávamos na altura, aquele guarda-redes da outra equipa. Acho que eu lembro-me quando aquilo dava em japonês, opa, desculpem lá, ele chamava-se o Akashi Mizu, que ele se pendurava nos postes e na barra. O Filol lembra-me um bocado dessa figura, com as meias às vezes puxadas até cima ou embrulhadas nos calções muito compridos, o cabelo assim comprido atrás e curto na frente. Portanto, o Filol lembra-me um bocado dessa figura. E, portanto, é essa referência que eu tenho aqui dele. Mas acho que é um guarda-redes que merece todo o destaque. Eu acho que a Argentina nunca vai ter guarda-redes, digo eu. Pronto, ou pelo menos que eu me lembro, depois da década de 90 e por aí fora, nunca teve guarda-redes tão bons como ele e como o Pumpido, por exemplo.
Só um acrescente, o guarda-redes, falavas do Oliver Benji, o background dele era karateka, e é por isso que ele ia contra os postos, não sei se te lembras que ele...
Exatamente, sim.
Voava entre os postos, que era uma precisidade, talvez, é inspirado no Filol. Agora, avançamos um bocadinho, 82, Argentina, e usando aqui um vernáculo um bocadinho diferente, bate com a cabeça no chão com força. O que é que acontece entre 82 e 86, porque depois 86 com o mágico Bilardo à frente dos comandos da Argentina, o que é que acontece, Pedro?
Acontece que uma organização maior tomou conta daquela seleção. Na verdade, houve mesmo o próprio processo da concentração, isso é muito descrito pelos jogadores e pelo próprio treinador, que entretanto mudou, que foi o Bilardo. E nessa altura ele falou que era impreterível uma concentração pré-competição muito mais assertiva, muito mais organizada. E no México, como tão bem os portugueses sabem, não era fácil fazer isso. De facto, não era um ambiente propício, nem até as próprias instalações, porque o próprio México foi um torneio que foi ali feito quase que à última da hora, digamos assim. Não era para ser no México, portanto, a estrutura ainda não estava plenamente preparada para receber as seleções. E, portanto, teve que haver uma grande capacidade de organização, e isso o comandante Bilardo, apesar da sua loucura, nesses aspectos ele não facilitava. E depois, claro, em 86 vem, é como se fosse o nascimento de Jesus Cristo, é o nascimento de Maradona, não é? Ali o grande nascimento de Vénus. E, portanto, aparece ali Maradona numa forma fantástica, num pós-guerra também, que acabou por, em determinados momentos, ser favorável à Argentina, como nós bem sabemos, principalmente contra a Inglaterra. E também a união do próprio grupo, não esquecendo que nesta altura, em 86, havia uma grande. A população argentina era contra as escolhas de Bilardo. Se lembrarmos, por exemplo, de José Luís Brown, que fez uma caminhada extensa no própria, na própria. Na própria está-me a faltar o termo, mas na caminhada até ao Mundial e depois no próprio Mundial, joga os jogos todos, faz aquele brilharete na final, mas o pré, aquele processo todo, foi muito contestado. Tanto as escolhas do Bilardo, que depois arriscou um 3-5-2, não é? Portanto, aquilo tudo foi contestado. E o que é que fez? Fez com que o grupo se unisse, acreditasse nas convicções do treinador. E deu extremamente sorte, e claro, há uma coisinha que era a estrela de campeão, que a estrela de campeão naquele caso, naquele ano, teve um nome, que era Diego Maradona, que em todos os golos, ou quase, ou 90% dos golos ele fez parte, ou iniciou a jogada, ou fez a assistência, ou fez o golo, e portanto, aquele Mundial foi distinto, e foi o da Argentina.
Joel, tu não eras nascido na altura, não, já eras nascido na altura, mas o que é
Já
que
tinha
sim,
5 anos.
o que é que hoje em dia recordas desse Mundial? Aqui o Pedro contou esta história do José Luís Brown, que é muito interessante, que é um jogador que foi sempre muito contestado e depois no Mundial baixou radicalmente a contestação, mas e tu tens algum episódio desses?
Bom, não, falando assim de uma forma mais geral, episódios particulares não tenho muito, mas também queria reforçar um bocadinho aquilo que o Pedro disse, a entrada do Bilardo. É um arrumar de casa na Argentina, de certa forma, não é? A quantidade de jogadores que ele trouxe para a seleção, muitos contestados, outros não, mas muitos contestados, mudaram, de certa forma, a figura da Argentina. E depois há alguns jogadores que vão deixar uma marca enorme na seleção, tipo como o Borruchaga, por exemplo, que era um jogador que por vezes não davas por ele, mas ele nos momentos certos estava lá, era um médio com uma qualidade enorme. O Valdano depois também aparece em força e também faz um bom Mundial. Um jogador que eu destaco que também apareceu por esta altura, também num dos seus melhores momentos, é o Rogério, na defesa. Acho que foi uma mais-valia para a defesa da Argentina. E depois aqueles jogadores que por vezes pareciam assim pouco importantes, não é? Tipo o Pedro Pasculi, que marca o gol contra o Uruguai nos oitavos de final. É um jogador pouco conhecido mesmo a nível mundial. Ele fora da Argentina jogou no Lecce e teve vários anos no Lecce, mas num momento certo apareceu e marcou o gol da vitória, não é? Portanto, a Argentina era o Maradona, sem dúvida, é o melhor do Maradona, eventualmente. Se bem que ali em 90 também tem os seus momentos, mas ele também passou alguma parte lesionado nesse Mundial. Mas em 86, penso que é, para além do auge do Maradona, é uma seleção muito unida, como disse o Pedro, e que tinha em jogadores menos conhecidos, como aqueles que eu referi, e o Ricardo Guiústi e o Sérgio Batista, jogadores importantíssimos, na manobra da equipa.
Muito bem. E Há aqui uma figura, para além do Diego Maradona, que realmente foi o astro que dominou esse Mundial. Aliás, quando se fala de 86, a primeira imagem que se vem à cabeça é de Maradona, com aquela farta cabeleira e aquele estilo gingão a correr pelo meio das defesas, não só defesas, pela equipa inteira. Mas eu gostava de falar um bocadinho de Bilardo, porque realmente ele trouxe uma filosofia diferente. Ele até é conhecido como o Doutor. E melhor que tudo, foi um jogador que ele, enquanto jogador, não conseguiu a Argentina, apesar de ser um dos maiores símbolos, tanto do San Lorenzo como dos Estudiantes, onde ganhou um campeonato a cada um. E depois ele pega na Argentina e reforça o seu estatuto. Podemos dizer que o Bilardo é um tático cromo lenda para vocês? Não sei, Pedro, posso estar aqui a fazer uma divagação?
Não, completamente. O Bilardo é uma figura que nunca deve ser esquecida, até hoje, não é? Apesar de hoje ele ser um bocado mais ridicularizado, infelizmente, não é? Mas na altura, e falo pelo povo argentino, na altura ele foi um irreverente, foi uma pessoa fora do seu tempo, não é? Também como é notícia, sempre com o seu cigarro no canto da boca. Uma pessoa totalmente focada nos seus objetivos, tanto a nível profissional, falo medicina, que acabou por ser médico, como também a nível futebolístico enquanto treinador e também como jogador. Ele era focado a 100% nas suas tarefas. Ele foi o único, a única pessoa que foi campeã como treinador da Libertadores, como jogador, como treinador, e dizem que ele também foi como médico. Eles dizem que, apesar da especialidade dele não ter nada a ver com a área desportiva, se não me engano, ele é urologista, acho que não estou em erro, mas ele, na verdade, eu acho que ele fez uma participação no Boca Juniors como médico, e portanto é o único, diz ele, ou fala-se que é o único nessas três funções. E portanto ele tinha assim umas ideias mirabolantes que ao mesmo tempo também fortaleciam o grupo, as tais substituições que falávamos, que às vezes dão uma força extra para se correr um pouquinho mais. A superstição acaba também a vir por um bocado por ele, a superstição que ainda hoje se fala na Argentina, que na terra onde eles estavam, lá no México, no, na fase da concentração, ele prometeu a uma igreja, ele levou os jogadores com ele e levou à igreja local e prometeu de que se ganhassem o Campeonato do Mundo, eles levariam a taça de volta para aquela igreja e festejariam com as pessoas da comunidade e com a igreja. E isso nunca aconteceu, portanto, ainda hoje se fala que poderá ser por causa dessa reza ou dessa promessa que ele fez, ou que a equipa toda fez e não se cumpriu. Mas há outros episódios, não é, que são interessantes. Por exemplo, no final na final do campeonato em 86, se não me engano, fica 2-1. Ficou 2-1, confirma-me aí, 2-1, mas sei que
3-2.
sofreram 3-2. E há um dos gols, o segundo gol, precisamente 3-2, o segundo gol é através de um canto que eles sofrem. E o Bilardo, quando acaba o jogo, está sentado no canto do balneário, toda a gente a festejar, e ele insatisfeito porque, pá, como é que nós podemos sofrer um gol de canto? Pá, é impressionante. Depois manda lá assim uma asneira bem argentina, e portanto toda a gente acaba por ser aqui aquela imagem assim de uma pessoa perfeccionista, e portanto não deve ser esquecida, é um cromo raríssimo no futebol argentino.
Joel, és da mesma opinião?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Bilardo marca uma geração. Ele eventualmente é responsável por uma das melhores colheitas, entre aspas, dos jogadores do futebol argentino. E portanto, atribui-se-lhe também, de certa forma, uma versão muito própria do 3-5-2, não é? Isso também, embora muitas equipas jogassem na altura em 3-5-2, fosse uma tática bastante normal, cada treinador tinha a sua forma de montar a equipa em 3-5-2, e o Bilardo conseguiu impor as suas ideias naquela altura, e realmente é um nome transversal, não tanto como o de Maradona, mas é um nome transversal. ao futebol argentino na história. Penso que há uma história também com ele, há pouco vocês estavam a falar e eu estava a pensar nisso, que eu ouvi uma história qualquer dele, penso que era com o Sabella, eu não tenho a certeza, o Alejandro Sabella, que depois o Sabella lhe oferece um casaco bege, quando é campeão. Bem, eu não tenho bem a ideia desta história. Não sei se é com o River Plate ou qualquer coisa, ele oferece-lhe um casaco bege, que era o casaco dele da sorte, em 2009 ou qualquer coisa, assim, penso que o Bilardo foi ver o jogo e ele ofereceu-lhe, pronto, mais uma daquelas superstições do lá está o casaco da sorte e isto e aquilo, que acompanham o futebol argentino desde sempre.
E agora, nós estamos aqui a falar de vários cromos e de vários personagens, mas o quão bom era Diego Maradona na altura? Vocês olhando para os vossos cromos que têm em casa do Astro, os cromos fazem jus à lenda ou podiam haver mais e mais preciosos? Pedro, o que é que tens a dizer?
Não, na verdade o cromo nunca faz jus à imagem do Maradona. O cromo devia ser brilhante à frente e atrás. A própria parte que nós tiramos para colocar no lixo devia ser brilhante também. E portanto é uma das falhas das coleções, mas acho que ele perdoa. E portanto, na minha opinião, o Maradona, acho eu que já deu para se entender aqui na forma como eu falo sobre ele, o Maradona foi um jogador distinto. Foi o primeiro rockstar, ao mesmo tempo que era rockstar, era também exemplo, era também uma imagem de marketing forte, a primeira, não é? Do futebol, ou uma das primeiras, claro, ainda tivemos um pouco antes, mas o Maradona foi aquela mais evidente. Para além disso, a nível de jogo, para mim é difícil ver alguém a fazer aquelas brincadeiras, coisas que ele fazia em campo que eram absolutamente estrondosas. Claro que podemos sempre comparar e é inevitável e é quase como uma quase obrigatório fazê-lo, já que apreciamos o jogo e temos sempre que comparar quem é quem e quem é que está no nível certo ou errado, mas de facto igual àquela pessoa, igual àquele jogador, não, apesar de às vezes o Messi fazer coisas parecidas, na Liga Espanhola faz um golo exatamente igual ao do Maradona, parece que é superstição ou algo.
Final da Taça do Rei com o Bilbao, que vai para o lado direito.
Precisamente, faz um gol exatamente igual, ou seja, é uma coisa absoluta. Se falha um ou outro movimento, é pouco, é muito, aliás. Depois faz um gol com a mão, passado uma ou 2 semanas, ou antes. Portanto, quer dizer, claro que o Messi, também poderá lá estar muito perto do Diego Armando Maradona, mas o Diego Armando Maradona tem uma energia, tem toda uma aura toda particular que o Messi ainda não conseguiu. Se calhar, daqui a 20 anos, quando falarmos sobre ele, se calhar vai ter. Pelo menos para mim, ainda não está. É o cromo mais brilhante, continua a ser o Diego Armando Maradona.
Joel, como o Pedro disse há bocadinho, tu tens muitos cromos desta altura. És da mesma opinião que o cromo de Maradona devia ser brilhante à frente e atrás, e mesmo a parte que se tira devia também ser brilhante?
Não, eu achei piada esse apontamento do Pedro. Eu acho que sim. Eu não gosto muito da história do melhor do mundo, porque para mim isso não existe. Mas o Maradona, desde que eu me lembro de futebol, era um jogador realmente fabuloso e dificilmente teremos alguém a fazer aquilo que ele fez. Mas era um cromo brilhante. Eu tenho vários cromos do Maradona. Desde o Mundial de 82 até o Mundial de 94, nenhum deles é brilhante, por acaso. Eu acho que nessa altura não se usava muito a moda dos cromos brilhantes, só os emblemas das equipas é que eram brilhantes nessa altura. Mas o Maradona merecia realmente um rebordo especial à volta do cromo ou qualquer coisa do género, porque ele realmente era fabuloso. Porque não, ou golos com mão, ou golos que pegava na bola desde o meio-campo e fazia coisas insondáveis aos outros jogadores, e mesmo assim arranjava sempre espaço para mais uma finta e para rematar com a parte fora do pé ou com a parte de dentro. Bem, acho que lá está. É um cromo à parte, o Maradona, e vai sempre ser um cromo à parte.
Se a Panini ou alguma futura coleção fizer reedição de cromos, eu acho que temos que mandar esta adenda ou até para o Chrome a falar, acho que seria bastante interessante. Olhando para a frente, 86 levantaram o Mundial, e o que é que aliás, antes de irmos a 90, Pedro, tens mais algum episódio assim caricato da Argentina que vale a pena os nossos ouvintes saberem?
Dessa altura da Argentina caricato, guardo também com alguma curiosidade sobre, falámos já um bocado sobre a roupa, do casaco do Bilardo, a roupa de 86, do jogo contra a Inglaterra, foi também um Mundial em que o João Avelange, o presidente da FIFA, disse que o jogo tinha que ser com o sol no seu auge, não é? Para não haver sombras e para não haver problemas na transmissão televisiva, um calor imenso, e as camisas, se não me engano, as camisolas da Argentina eram da Le Coq Sportif, se não me engano, acho que ainda não eram Adidas.
Le Coq Sportif, acho que sim. Está certo.
E portanto, o nosso querido Bilardo decide ir às lojas da região para comprar camisolas azuis e fazer ele próprio as camisolas que os jogadores jogaram no jogo contra a Inglaterra. Portanto, é mais um episódio interessante. Aliás, acho que a Argentina nem jogou com a estrelinha que ele tem no topo do Campeonato Mundial anterior, porque ele não encontrou. Os números foram passados a ferro e colados na camisa, e jogaram muito mais leves, e prova disso foi que Maradona voou ali pelo qualquer jogador que aparecesse à frente.
Então, e agora, deixando 86 para trás, Maradona continuou a galgar e a levar a seleção ao colo com várias grandes exibições, mas chegamos a 90. E o que é que acontece em 1990? Podes nos explicar, Joel?
Bom, o Mundial 90 é um Mundial algo ingrato para a Argentina e onde já aparece uma Argentina, a meu ver, bastante instável. Eu penso também é a fase final do Bilardo na seleção. Mas já se notam muitas fissuras naquela seleção da Argentina que tinha brilhado em 86. A Argentina calha num grupo com os Camarões, com a Roménia e com a União Soviética. Aqui, já falámos desse grupo quando falámos aqui da União Soviética e não começa nada bem, porque perde logo com os Camarões no primeiro jogo. E não é o Roger Milá que marca, por acaso, só por acaso. É o Oman Biik, que também era um bom jogador. E a Argentina acaba em terceiro no seu grupo. A Argentina consegue apenas 3 pontos, só ganhou a União Soviética, que estava num estado quase vegetativo. Empata com a Roménia e perde com os Camarões. Passa em terceiro como melhor terceiro, porque a Roménia tinha vantagem no confronto direto. E, portanto, as coisas começaram logo aqui, de certa forma, não muito bem para a Argentina. E depois, para ajudar também a esta negatividade, O Pumpido, que era um dos esteios da equipa, não é? Sai lesionado logo aos 11 minutos no jogo com a União Soviética. E isto, de certa forma, foi um rude golpe na seleção, mas, dizendo bem, quem entrou para o seu lugar vai acabar por ser um ícone da seleção no Mundial 90. Não sei se queres já falar sobre ele. Ou se deixarmos isso mais um pouco para a frente.
Mais um pouco para a frente, já sei quem é que vem aí.
Eu posso-vos dizer que este Mundial e estas prestações da Argentina são aquelas que eu me lembro de ver na televisão. Eu era, ainda só tinha 9 anos na altura, mas já me lembro de alguns jogos, nomeadamente do jogo dos quartos de final contra a Jugoslávia. Lembro-me que vi isto com muita interferência na televisão. Há pouco estava a comentar isso aqui em casa, porque ou dava bem, uma pessoa virava a antena para um lado e dava mal, bem, aquelas coisas de quando não havia televisão por cabo. E é um jogo que me marca e que é possivelmente um dos primeiros jogos assim, em termos do Mundial, porque eu ficava fascinado com a tecnologia da Olivetti no Mundial. Não sei se vocês se lembram, se depois viram, não sei que idade vocês tinham na altura.
Tinha mas 3, por isso não me lembro de nada.
Pronto. Mas viram, se calhar, no YouTube. Ah, ok. No YouTube, se vocês virem, os vídeos na altura, era a Olivetti, penso que era a Olivetti, que fazia a parte gráfica da montagem da imagem. E então apareciam as bandeirinhas das equipas a abanar com o vento. Eu achava aquilo fascinante, não é? Eu, com 9 anos, achava aquilo verdadeiramente fantástico. E lembro-me, nesse jogo, que foi a penaltis, e depois via-se os nomes dos jogadores que marcaram, e os que falhavam entre parênteses. Pronto, aquilo era assim, pronto, perdoem-me este momento aqui de
desenvolvismo,
mas eram coisas para aquela altura que eu achava realmente fabuloso. Mas é o primeiro Mundial que eu me lembro assim de ver e tenho momentos ainda presentes na minha memória. Ainda tenho a rever alguns golos desse Mundial. Os golos vinham-me à memória.
Pedro, tu não eras nascido ainda, mas o que é que significa 90 para Diego Armando Maradona?
Para Diego Armando Maradona começa a evidenciar uma certa, apesar de ele ter feito também um trajeto fantástico, de ter brilhado, levou a Argentina ao final do campeonato, mas foi o fim de uma era, foi ali quase como um processo transitivo, não houve, o treinador não mudou, não é? Mas já era a sua fase decadente, o próprio Maradona também já se augurava também uns certos problemas, como depois mais tarde se vem a comprovar, e portanto já foi ali uma fase de transição e transição para algo muito drástico, não é? A verdade é que foi uma campanha fraca pelo conjunto em si, a própria Argentina não foi brilhante, foi a seleção com menos golos numa final, tinha muito pouco, tinha 5 golos, acho eu, e a Alemanha tinha, sei lá, o triplo, não me recordo concretamente, mas sei que tinha muitos mais golos do que a Argentina.
Aliás, a Argentina ganha 2 jogos nos penaltis, não é?
Precisamente.
É obrigada a ir a penaltis, não é? E com a Jugoslávia foi 0-0 e com a Itália 1-1, não é?
Precisamente. Eu não vi, não tenho isso na minha memória assim como se fosse uma vivência, como se tivesse sido em direto, mas claro que acompanhei, vi mais tarde acompanhei todos os campeonatos do Maradona e de facto achei curioso essa parte, não é? Depois do 86, brilhante, vem o 90 em que era tão difícil marcar golos. Claro que não podemos colocar toda a culpa no rapaz, mas a verdade é que foi todo um conjunto que proporcionou aquele trajeto. Apesar de que, e eu não sei se eles têm esta superstição, de facto não sei se têm, mas eu acho que começa aqui uma superstição, que é em 86 ganham a Alemanha, em 90 perdem com a Alemanha, e depois a Alemanha começa-se a tornar um bicho de sete cabeças para a Argentina, já que depois em 2006, 2014, em 2010, é a Alemanha que elimina a Argentina. Portanto, eu não quero dizer nada, não sei se eles sabem disso, mas pensem sobre isso, meus caros.
Deve estar de
São
certeza na caderneta
capazes
deles.
de saber.
E diz-me uma
Mas,
coisa,
Francisco, se me
diz,
permite,
permite-se.
só para reforçar, desculpa, rapidamente, só para reforçar esta ideia do Pedro, realmente este Mundial, a Argentina é um campeonato aos trambolhões, porque a Argentina, quando passa o grupo, não é? E passa o grupo em terceiro, como já referi aqui, depois ganha 1-0 ao Brasil nos oitavos de final, também um
Isso é
Brasil longe de
importante.
ser brilhante, não é? Um golo do Caniggia. E depois os outros dois jogos, tanto com a Itália como com a Argentina, como com a Jugoslávia, são só resolvidos nos penaltis. E é justo dizer-se que, se calhar, contra a Jugoslávia, a Argentina nem merecia passar. O Maradona, que nós temos falado aqui tanto dele, ele falha um penalti nos penaltis. E eu, por acaso, até estava a rever esses penaltis. E o comentador era um comentador argentino, aquilo era narrado por um comentador argentino. E quando o Maradona falha o penalti, aquilo parece que a crença em tudo desapareceu. O Maradona marca o terceiro penalti, é o terceiro da série, e a Argentina estava a ganhar 2-1 nos penaltis, porque o Stojkovic, que era o astro da Jugoslávia, não é? Manda a barra o primeiro penalti. E eles estão a ganhar 2-1, e depois o Maradona falha. E logo a seguir o Troglio vai marcar e chuta ao poste e falha também. E o comentador já está com as mãos na cabeça, ele já acha que vão perder e que está tudo acabado, que a equipa já não vai a lado nenhum. Pronto, aquele fatalismo também tão típico da América do Sul, não é? E depois, de repente, entra aquela figura que é o Sérgio Goycochea, não é? E defende os penaltis, defende os dois últimos penaltis da Jugoslávia e a Argentina passa para a fase seguinte. Curioso também, só aqui lembrar que na Jugoslávia o guarda-redes era um homem bem conhecido do futebol português, que era o Tomislav Ivkovic. que depois passou aqui algum tempo no Sporting, e ele defende o penalti de Maradona. Eu lembro-me aqui há uns anos de ler uma entrevista do Ivkovic, que ele diz como é que é possível a Jugoslávia não se ter apurado depois de eu ter defendido o penalti de Maradona.
Verdade.
Se eu defendo um penalti ao Maradona, que era o melhor do mundo, e nós não nos apurámos na mesma. Achei curioso essa referência dele na altura, e é quase verdade, se pensarmos, não é?
O mais difícil foi feito, e mesmo assim não...
Foi, mas o penalti é muito mal marcado também. Bem, o Ivkovic confessa que nem era nada especialista em defender penaltis, e ele praticamente deitou-se para o lado e o Maradona quase que lhe passou a bola. É legítimo dizer-se que o Maradona eventualmente, ele, segundo se diz, estava a recuperar de uma lesão no tornozelo que tinha contraído no jogo contra o Brasil em antes, e que jogou esse jogo já em esforço. Não sei se é verdade ou não, mas era aquilo que se dizia na altura. Mas esse jogo contra a Jugoslávia, por exemplo, a Jugoslávia está com 10 jogadores desde os 31 minutos e a Argentina não consegue vencer o jogo, por exemplo. Não é? Isso eu acho que prova bem aquela fase descendente da seleção.
E agora, já estamos aqui nos últimos 10, 9 minutos da nossa transmissão. Diga-me uma coisa, nas últimas conversas que nós tivemos, falámos sempre em portugueses que jogaram nas seleções portuguesas, com aspas, por isso foram jogadores que passaram pelo campeonato português ou que estiveram no campeonato português enquanto estiveram nas seleções. Mas, neste caso, na Argentina foi raro. Mas há um que o Joel já revelou, de farta cabeleira loira, com um estilo muito próprio e muito temperamental, mas ao mesmo tempo muito divertido. Cláudio Caniggia. Pedro, eu sei que o Joel tem aqui memórias dele, mas tu lembras-te deste astro da Argentina?
Precisamente, o Caniggia era a sensação, não é? Foi a sensação que passou ali no Benfica e que ficou na memória de qualquer adepto do futebol português. O Caniggia foi marcante, até pelo próprio trajeto que ele efetua, não é? Ele vem depois de 94, vem aqui ao Benfica, vem para o Benfica e depois acaba por voltar. Portanto, foi meio que estranho, mas que marcou, de facto, pelo seu estilo irreverente no jogo e também pela magnitude, ainda para mais o Benfica, grande clube, um clube maioritário em Portugal, e nunca tinha recebido um argentino, e portanto foi o primeiro argentino a chegar, e portanto acabou por ser ainda ganhar outra proporção também pela própria qualidade que tem.
Joel, é essa a lembrança que tens do Cláudio Caniggia?
Sim, sem dúvida. O Caniggia, à semelhança do Maradona, depois também foi associado a outras histórias, de consumo de drogas, etc. E isso também manchou um pouco a carreira dele, mas era um grande jogador, e é algo estranho um jogador da envergadura dele ter depois caído assim em Portugal. Mas se vocês me permitem, e porque falámos de superstições, eu acho que não há nenhuma tão grande. A do bigode que o Pedro contou é engraçada. Mas acho que esta, eu vou tentar resumir isto muito rapidamente, é sobre o Sérgio Goycochea. Uhum. Ele, como vocês se lembram, ele foi o herói da Argentina em 90, acaba por ser o herói, não é? Ele é o cromo dos cromos, não só pela vida dele, como pelo percurso dele, e ele entra no Mundial quase aos trambolhões também, porque entra à conta da lesão do Pumpido, e ele nem era o segundo guarda-redes, o segundo guarda-redes era o Isla, e ele aparece ali assim... de certa forma, um pouco aos trambolhões. E se havia alguém que tinha superstições, ele era um deles. E então, antes do jogo contra a Jugoslávia, isto de um homem que já lhe tinham tentado destruir a carreira na Argentina e tinham dito que ele tinha sida e que tinha uma luxação num ombro para evitar a transferência dele do River Plate para o São Lourenço, isto só para terem uma ideia. Depois, ele, nos penaltis contra a Jugoslávia, antes dos penaltis, ele disse que teve uma vontade enorme de urinar. E então, como não podia sair do campo, chamou os colegas, e os colegas juntaram-se, os argentinos juntaram-se junto à baliza, e ele urinou na baliza, junto mesmo à linha de golo. E então ele disse que foi sorte. E portanto, no jogo contra a Itália, ele volta a fazer o mesmo. E ele urina em cima da linha ou junto ali à baliza, a coberto dos seus colegas, dos argentinos. E ele diz que, pronto, lá está, não fez contra a Alemanha, e isso pode ter sido o motivo pelo qual a equipa não ganhou e pelo qual não conseguiu defender o penalti do Andreas Bremer. Mas, na verdade, e se olharmos aqui à superstição do homem, ele defende dois penaltis contra a Jugoslávia e defende mais dois contra a Itália.
E há fotos disto? Há provas?
É sim. E ele confirmou. Eu tenho uma entrevista dele onde ele próprio confirma que o fez. Fotografias, não sei se há, mas possivelmente. Em vídeo, possivelmente sim. Eu ontem tentei encontrar no YouTube, mas já não vi com muito tempo. Mas eu tenho uma entrevista dele, que depois até vos posso mandar, onde ele confirma exatamente isso. Que o fez.
É precioso. Isto
e ele orgulha-se de o ter feito. Atenção. Quer dizer, ele primeiro diz que eu tinha bebido muita água porque estava muito calor e então depois deu-me uma vontade súbita de urinar. Mas isso foi contra a Jugoslávia. Depois contra a Itália ele já não tinha bebido muita água e optou por o fazer na mesma, por forma a dar sorte. Portanto, eu acho que este é o topo das superstições do futebol argentino. Encarnado num guarda-redes que tem o seu quê de curioso. Ele era chamado, era conhecido como El Vasco por causa do nome, Goicoechea, por ser um nome de origem vasca, mas ele não tem nada a ver com o País Vasco. Mas as histórias de vida dele, a história de terem inventado que ele tinha sido, uma luxação no ombro, ele depois urinar dentro da área, mas a forma como ele defendia penaltis, realmente ele era um excelente guarda-redes nos penaltis. Não é?
É verdade.
Porque ele estira-se e ele faz defesas incríveis. Principalmente num dos penaltis contra a Itália, não sei se é no do Donadoni, se é no do Serena, ele faz uma defesa fantástica, um penalti rematado em força e ele agarra a bola no ar praticamente. Lá está, parecia voltar outra vez a isso ao Oliver e Benji, aquelas defesas incríveis que os guarda-redes faziam e ele conseguiu fazê-las. Portanto, ele é um personagem, eu acho que ele é um dos cromos brilhantes da Argentina da década de 80 e princípios de 90. Desculpem só este apontamento, mas acho que isto tinha que ser contado.
Desculpa,
realmente.
Não, obrigado.
Muito obrigado. Isto, há o elixir da vida, há o Santo Graal e há a urina de Goicoechea. Acho que a Argentina devia buscar e regar na baliza no próximo Mundial. Agora estamos muito perto do fim. Eu queria que vocês fizessem o vosso 11, como sempre, da Argentina de 80, de 78 a 90. Pedro, queres começar tu ou começa o Joel?
Posso começar, fazemos como da outra vez, quando okay. Falámos sobre a seleção brasileira, em que vamos dizendo alternadamente. Uhum. Eu na baliza, eu acho que é unânime do Felol, apesar de que na reserva eu colocaria o Gatti também. Sim. Foi um grande símbolo também do futebol argentino, também Perito a defender penaltis. Não sei qual era a superstição dele, espero que não seja a mesma, mas... também mencionável aqui na baliza da Argentina.
Joel?
Sim, eu concordo, eu também coloquei o Filol, apesar de todas estas qualidades inegáveis do Goicoechea e do Pompido, porque o Pompido merece uma referência, que era um excelente guarda-redes e teve uma lesão gravíssima no Mundial 90, mas eu acho que o Filol, acho que é unânime como o melhor guarda-redes da Argentina.
Só uma coisa, 3-5-2, a tática, correto? Para os dois?
Eu tive algumas dificuldades e eu optei por colocar isto em 4-3-3.
E tu? Eu também.
4-3-3? Ok.
Pus então... em 4-3-3, mas posso adaptar, porque não. Isto é dinâmico.
Vamos ao 4-3-3. Então, o vosso eixo defensivo, Pedro, vamos lá.
Ora, o meu eixo defensivo vai para Passarella, primeiro porque, atenção, isto aqui, eu quero fazer esta ressalva, que este é é da minha caderneta pessoal, eu também faço um género de uma brincadeira também, e é sempre, ou seja, sempre com as minhas memórias, eu jogo sempre com as minhas memórias e não necessariamente com a qualidade ou com os prémios recebidos ou com o número de gols marcados, tem sempre a ver com as minhas memórias, e portanto... vou mais para o Passarella, por todo o trajeto que ele teve, isso aí é inegável, mas também pela própria superação que ele teve. Eu tenho um bocado este síndrome de gostar daqueles jogadores que se superam apesar das suas adversidades. Ele era um central baixo e mesmo assim acabou por ser um dos maiores da Argentina, se não o maior. E depois, naturalmente, também, como eu já falei aqui, do José Luís Brown, que foi contestado desde o início. No final, ele acaba por se lesionar num ombro e uma lesão que o acompanhou até o resto da sua carreira. foi também por causa disso que ele terminou a carreira, porque ele tinha o ombro num estado em que o impossibilitava de jogar, e essa lesão no ombro foi precisamente na final do Mundial de 86, e ele negou-se a sair mesmo com o ombro naquele estado, acaba por fazer golo, portanto é um homem que se superou mais do que o seu próprio jogo, e é essa a memória que eu guardo. Com estes dois guerreiros aqui atrás, ninguém passava.
Joel?
Eu vou dar já o meu quarteto aqui defensivo da Argentina, se bem que isto é um 4-3-3 um bocadinho aldrabado, por assim dizer. Eu colocaria o Passarella, porque realmente o Passarella marca, por tudo isto que nós já referimos, marca a sua geração e as outras gerações que vêm a seguir. Ele lembra-me muito aquele estilo dos jogadores de leste, dos livros de leste, a forma de sair a jogar, a capacidade de jogar, ele realmente era fantástico. E depois acrescentaria o Tarantini, que também era um personagem único, o Ruggeri e o Holguín na defesa.
Pedro, termina a tua defesa, faltam os dois laterais.
Na lateral esquerda vou jogar com o Juan Pablo Sorín, o Juan Pablo Sorín, que é um pouco mais recente, mas tenho que o colocar sempre em qualquer seleção que eu faça, porque também é um cromo raríssimo. Para além das suas qualidades futebolísticas, sempre foi uma pessoa muito atenta ao lado humano do futebol, e portanto Sorín tem sempre a minha defesa esquerda reservada. E na direita, como tive que colocar aqui em 4-3-3 e no meio campo é muito competitivo na Argentina, coloquei o Mascherano, que é um jogador, como diz o nosso Bielsa, um jogador multifuncional. Coloco na direita, não me esqueço daquele episódio contra a Holanda no Mundial de 2014, em que ele, com uma zona do corpo rasgada, que não é uma zona de certeza difícil de se com o ânus rasgado, que acabou por continuar o jogo num carrinho que ele faz num lance fantástico, que ele rouba a bola ao Robben, que mesmo assim continuou a jogar. Sei que não foi muito tempo, acho que foi até nos descontos que aconteceu isso, mas Mascherano, pela sua qualidade, pelo seu espírito, Mascherano, e não querendo interromper aqui a dinâmica da escolha, Mascherano, que foi escolhido por Bielsa para a seleção nacional principal, sem passar pela equipa principal do River. Ou seja, ele saltou das camadas jovens para cima, o Bielsa liga diretamente ao treinador principal do River e diz que quer o Mascherano na seleção, porque a Federação Argentina não deixava. Como é que um júnior vai sem passar na equipa principal do clube, vai logo à seleção? E o Bielsa disse: o tempo vai me dar razão. E deu.
Pedro, podes continuar tu, teu meio-campo e extremos.
O meu meio-campo, eu vou escolher então o Redondo, um pouco mais recuado a organizar o jogo. Depois vou colocar o Riquelme, e o Maradona. Sei que deixo outros nomes de fora, mas este é o meu meio-campo.
Joel.
Bom, deixa-me só fazer uma ressalva. O 11 que eu tenho aqui é o 11 da década de 80, não é? Eu estou a falar fins de 70, 80 e, sei lá, dois, 3 anos da década de 90. Pronto, só para fazer essa ressalva. E porque é
Sim,
que não
sim, sim, sim.
incluí aqui determinados jogadores, certo? Senão
Certo,
teria que ter aqui
certo.
Messi, Batistutas, etc. Neste, de 70, 80 e início de 90, o meu meio-campo são três homens: o Arilhas, o Maradona e o Burruchaga. Eu acho que o Burruchaga é daqueles heróis sem capa, não é? Porque esquecemos-nos dele com facilidade, mas ele era um jogador que teve um peso enorme na seleção argentina.
E agora, para finalizar, o teu 11, Pedro, o ataque.
A minha frente de ataque, eu fui no sentido inverso do Joel. Ele complementa, acabou por complementar um pouco mais antigo e eu um pouco mais recente. Na frente vou com o Kempes, que é inegável. Vou colocar o Batistuta ali no centro, o jogador de área, e o Messi a concluir o ataque.
Joel.
Puxando a fita um bocadinho atrás no tempo, eu coloco o Kempes, o Valdano. Apesar de ter muitas opiniões, de haver muitas opiniões críticas em relação a ele, era um excelente jogador. E o Claudio Caniggia, já aqui falámos sobre ele, e acho que ele realmente tem aqui um lugar marcado. Eu tive para colocar o Balbo, mas o Balbo nesta altura ainda não tinha muita influência na seleção argentina. nem o teve, não é? Teve mais em termos de clube, mas acabei por me decidir pelo Caniggia.
E agora, que acho que temos falhado isto nas últimas, treinadores, selecionador para guiar cada uma delas. Pedro, quem que é o teu homem?
Eu vou para o Maradona.
Bom nome. Por isso, Maradona a jogar e ao mesmo tempo a treinar. Seria uma imagem fantástica se tivesse acontecido, como aconteceu com alguns jogadores. Porque não?
Essa categoria de jogador-treinador não deveria ser exclusiva dos distritais do futebol. Isso devia estar no profissional. Não, acho que até acaba por ter acaba por dar uma beleza extra.
Uma aura, sim. Só antes do Joel responder, relembro que talvez um dos últimos grandes jogadores-treinadores foi Ruud Gullit pelo Chelsea. Não sei se vocês se lembram. Que guiou a equipa, ganhou taças, ganhou um troféu, taças das taças, penso eu, ou um troféu internacional importantíssimo com o Ruud Gullit à frente. Não sei se te lembras, Joel.
Tenho uma vaga ideia disso, tenho uma vaga ideia.
Agora, o teu treinador, Menotti, Bilardo, ou vais aqui também para Maradona?
Não, eu nenhum deles. Eu colocaria aqui o Elo com o Bielsa.
Ufa.
Porque tenho bastante uma admiração enorme por ele, apesar de todos os contras que a sua personalidade possa ter e a sua maneira de estar. É alguém que eu admiro, dentro e fora do futebol.
Muito bem.
Oh, Francisco, se me permite só
Claro.
um parênteses muito rápido, porque há pouco falámos dos argentinos em Portugal e acho que é injusto. Nós, a semana passada, ou há 2 semanas, quando falámos da União Soviética, esquecemos do Shcherbakov, mas aqui não me queria esquecer deste jogador, que, segundo soube recentemente, ele agora trabalha como assistente de iluminação em televisão, mas é um jogador que, não sei se vocês se lembram, que chegou a Portugal, era internacional argentino, e ele chegou antes do Caniggia, que era o Mauro Aires, ele chegou ao Belenenses, chegou para jogar no Belenenses, e acabou por depois jogar no Benfica também, sem grande sucesso. Mas era um jogador que jogou na seleção olímpica em 88 e jogou na seleção principal da Argentina ao lado dos jogadores como o Maradona, como o Simeone e como o Redondo, embora tenha poucas internacionalizações. Era um excelente avançado, marcava bons golos de cabeça, marcou bastantes golos pelo Belenenses, principalmente pelo Belenenses, penso que ele marcou mais de 30 golos. Ele veio para a Europa do Independente para jogar no Bari, mas depois não sei se era a questão dos estrangeiros, ele nunca teve grandes oportunidades e acabou por vir para o Belenenses com 20, 22, 23 ou 24 anos, não tenho a certeza. E realmente ele tem alguns momentos de glória aqui no futebol português, que, segundo sei, ele não trabalha nada ligado ao futebol. Penso que os filhos dele até estão ligados também a telenovelas, agora de um dos canais quaisquer, da televisão portuguesa. E sei que ele trabalha como assistente de iluminação. Não sei se vocês se lembram deste homem ou não.
Não, não tenho qualquer. O número não me é estranho de ouvir falar no Estádio do Restelo. Às vezes que ia lá, agora assim de repente não me lembro. E tu, Pedro?
Também não me recordo, mas vou pesquisar porque de facto não conheço esse jogador. Obrigado, João.
Sei que ele passou de herói a vilão no Belenenses, porque no último ano, acho que pensou que era com o João Alves, aquilo já andava mal, ele já andava há uns tempos sem os jogadores sem receberem, e ele próprio sem receber também. E o João Alves queria que ele jogasse a defesa direito, e ele saiu de lá, indignadíssimo com a situação. Mas depois a carreira dele no Benfica acabou por não lhe correr
Na
bem.
perfeição. Muito bem. Eu acho que a hora já vai longa. Acho que vamos terminar agora. Para a semana vamos puxar da cartola. Ainda não será a vez de Portugal, mas será um tema especial. Aliás, até porque é que não um de vocês lança o cromo da a caderneta que vamos abrir para a próxima semana. Pedro, queres ser tu a escolher?
Agora apanhaste-me de surpresa, Joel. Tens alguma? O que é que poderemos? Vamos para a Itália? Vamos para a Itália?
Mas foi Itália
Sim,
que.
por mim. Eu queria vos sugerir também aqui no futuro nós abordarmos uma seleção que englobava duas que vão participar no Mundial do próximo ano, que era a seleção da Jugoslávia, porque assim podemos também cobrir a seleção da Croácia e da Sérvia. Porque se pegarmos na Jugoslávia e na história que eles têm no futebol europeu, temos aqui muitas histórias, interessantes, se calhar, para contar.
Muito bem. Então, para a semana vamos para a Itália e depois vamos falar da dupla seleção, que antigamente era uma, a da Jugoslávia. E assim,
São muitos.
agradeço muito a vossa presença aqui. Terminamos agora nos próximos 5 segundos. Dá para vocês dizerem um adeus, se quiserem. Joel?
Um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado e continuem a ouvir-nos porque vale a pena ouvir estas conversas sobre cromos e sobre futebol.
Pedro?
Da minha parte, primeiramente agradecer pelas histórias que vocês contaram, que são sempre bons. É sempre uma hora bem passada aqui a falar sobre novas histórias e sobre cromos ainda assim desconhecidos, apesar de parecer estranho, ainda há cromos desconhecidos para quem aprofunda tantas cadernetas. E dizer aos seguidores que eles fazem-nos uma boa companhia e que continuem a acompanhar este projeto.
Muito obrigado. Podem seguir o Bloco de Leste tanto no Facebook ou no site, ou a Caderneta dos Cromos no Instagram. Tanto uma página como outra têm outras histórias para vos contarem. E, aliás, lembro de uma há pouco tempo que o Pedro Pereira entrevistou cheinho, e acho que vale a pena vocês darem lá uma vista de olhos para ver o que é que o antigo jogador do Futebol Clube do Porto disse. E o Bloco de Leste tem algumas histórias preciosas de jogadores passaram pela La Liga, e como o Prosinic e o Prosinec, aliás, e esquecemos. Muito obrigado então, uma boa noite e até para a semana. Fair Play, desporto com opinião.